Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Nós vamos ter que planejar agora para frente como fazer essas ordenações, porque já não cabe os irmãos aqui nesse prédio, já não cabe os pastores aqui nesse palco, já está tudo apertado, né? Então nós vamos descobrir uma outra maneira de fazer isso. Vamos ter talvez que distribuir nos prédios, fazer cada domingo em um grupo separado, e depois apenas apresentar nos demais prédios. Acho que talvez seja a maneira mais estratégica da gente fazer. Mas hoje ainda vai ser aqui esses 23 irmãos para a glória de Deus. Pegue a sua Bíblia em João capítulo 1. Tem alguns pedidos e perguntas aqui. Bom dia, pastor. Estou desempregado, não tenho condições de fazer um tratamento dentário. E os meus dentes da frente parece que estão ficando mole. Ai, meu Deus. Você tem quantos anos de idade? Se já for adulto, pastor Francisco, nós temos tratamento odontológico aqui na igreja para os irmãos que são carentes. Você deve procurar o nosso Instituto Social, ok? Nós temos odontólogos que atendem, são irmãos preciosos que fazem esse trabalho aqui. Há muitos anos fizemos um propósito de não ter nenhum banguelo na videira, ninguém faltando dente na frente, ninguém com esse problema, amém? E Deus nos tem abençoado, estamos conseguindo atingir esse propósito. Pastor, gostaria que você pedisse para que os irmãos respeitassem o espaço de estacionamento. Ok, certo, gentileza, olhem isso, para que ninguém estacione tomando duas vagas ou algo parecido. Pastor Aloísio, se o trabalho Kids, realizado pelas pastoras, tem relevância para a edificação do reino de Deus, por que não são remuneradas quando são enviadas com seus maridos para plantar igreja? É pelo seguinte, nós não temos muito recurso financeiro, e temos muitas frentes de trabalho. Então nós temos muitos pastores sendo enviados, muitas igrejas sendo abertas, e aí nós desde o começo nós definimos que o sustento é só para o marido. Depois que o casal estiver lá, a igreja crescer e tiver condição financeira, a pastora poderá ser remunerada, mas no início a remuneração é só para o homem. Pastor, segundo uma pessoa da minha família, existiu um anjo que coabitou com a mulher, e assim nasceu os nefilins. Ele diz que isso está em Gênesis 6. É exatamente isso mesmo, não é um anjo, não é? Ali diz que os filhos de Deus, né, se uniram às filhas dos homens. E os filhos de Deus naquele contexto ali não é crente nascido de novo, ok? Ali em Gênesis são anjos, anjos caídos, que se uniram a mulheres. Nós não sabemos exatamente como foi isso, na verdade é apenas uma teoria teológica, uma conjectura teológica, mas disso, diz a Bíblia, surgiu uma outra raça, que a Bíblia chama de Nefilim, mas Nefilim no original, em português é chamado de gigante, traduzido como gigantes, ok? Mas se você quiser mais explicação, você procura o estudo de Gênesis, lá no Ministério da Palavra. Pastor Luiz, semana passada fui muito edificada com a ministração. Contudo, quando a ministração foi pregada no meu prédio, gerou um transtorno muito grande, porque os irmãos não entenderam nada. O que é tão complicado entender? Será que é entender ou concordar? Porque basicamente o que nós falamos aqui é que partir de esquerda é tudo comunista. E, portanto, um crente não deveria votar num partido de esquerda. Agora, depois de ouvir isso, alguns discordam, mas aí, em vez de discordar, eles falam que não estão entendendo, mas assim, não tem muito o que entender, porque não tem muita profundidade nisso, né? É uma coisa bem simples. Eu resolvi mudar a minha postura nessa questão, acho que eu tenho sido muito tímido nessa questão, eu resolvi mudar isso, justamente por causa desses irmãos que não entendem. absolutamente nada. E hoje nós não vamos falar desse assunto, mas domingo que vem eu vou responder algumas perguntas que me foram enviadas por e-mail. Se você também tem alguma pergunta nessa questão, pode mandar. E no domingo que vem eu espero mostrar para os irmãos a relação que existe entre o governo mundial do anticristo e a ideologia esquerdista. Existe uma relação espiritual entre as duas coisas, uma relação profética. O diabo, ele já está organizando um governo mundial. E acredite, esse governo, em muitos aspectos, já está acontecendo. Está muito adiantado esse projeto do diabo. E tudo com o objetivo de trazer o governo do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, quando você vota num partido de esquerda, que na verdade são todos comunistas, apenas não declaram abertamente, mas todos têm o mesmo projeto, estabelecer uma ditadura comunista, quando você vota num partido desse, você está votando pelo governo do diabo. É isso, em última análise, que vai acontecer. Pastor, no sábado na célula foi ainda pior. Oh, Deus! Porque todos se juntaram e aí foi uma, eu sei, foi uma junção de ignorâncias, né? Todo mundo, ninguém sabe nada. Eu pedi para eles ouvirem a palavra no áudio. Tão simples, né? Pode comprar aqui a palavra. Mas, pastor, quero muito que o Senhor tome uma providência. Vou tomar. Domingo que vem eu vou explicar de novo, usando outras ilustrações. Ok. Eu sei que isso tudo para alguns pode soar como algo assim ruim, né? Os irmãos estão confusos. Os irmãos não estão confusos. Não há confusão nenhuma nisso. O que existe, na verdade, é discordância. Você tem todo o direito de discordar. Pastor, não concordo com isso, mas olha, não sou eu que estou dizendo. O projeto do PT, PSOL e companhia é fazer do Brasil Cuba, Venezuela. Isso não é afirmação minha, não. Isso é todo mundo sabe, não é segredo. Todo mundo sabe. Quantos realmente sabem disso? Qual confusão que tem nisso? Não tem confusão nenhuma. Só que quando você vota nisso, você está votando num negócio maligno, diabólico. Agora, por que eu estou falando isso agora? Porque agora não tem eleição. Se eu falar na época de eleição, aí que vai ter muita confusão, entende? Aí ninguém vai entender nada. Então, para evitar problemas na época de eleição, estou falando agora. Para que quando chegar a eleição, quem sabe você se lembra do que eu falei, tem alguma coisa errada com o som. Bom, tem um irmão precisando de um tratamento, ele tem que tomar 6 injeções, cada uma custa R$2.000. Muito bem. Bom, a igreja com certeza pode ajudar, mas existe verba governamental para isso. Então, nós temos irmãos aqui na igreja, são políticos e vão conseguir isso para a gente. Tenho certeza. Pode procurar aqui o pastor Francisco Vasco. Tenho certeza que existe verba para auxiliar esse tipo de tratamento. João, capítulo 1, verso 35. Vamos ler do verso 35 até o 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Isso é um português muito bonito, né? Vinde e vede. O português mais comum seria: vem e vê. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Interessante que lá em Mateus 16 diz que ele é filho de Jonas. Aqui diz que é filho de João. significa que João e Jonas são a mesma coisa no hebraico. Só uma curiosidade. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gostaria de compartilhar alguns princípios do reino que estão aqui nesse texto. Esse é um texto muito interessante da palavra de Deus e está relacionado com esse momento de muitas formas. Porque foi justamente nesse momento que Jesus começou a fazer o seu grupo, né, o seu grupo de discipulados, os 12 apóstolos, que depois seriam chamados de apóstolos, estariam andando com ele. Então, lendo esse texto, nós podemos ver muitos princípios que se aplicam também a você que está aqui hoje, mas também a todos nós como igreja. Todos nós como igreja. O que é interessante, poderia colocar isso como princípio, mas vou colocar só como curiosidade. A Bíblia fala que João deu testemunho de Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente aconteceu o quê? Alguns discípulos de João seguiram Jesus. Qual foi a atitude de João nessa hora? João ficou enciumado? Puxa vida, estou aqui desde antes dele. Estou falando que ele é alguém que nem tem pecado, estou falando que ele é o Cordeiro de Deus, e aí ele chega aqui e pega minhas ovelhas? Sim, porque essa é a conversa que você ouve de pastores por aí. Eles são donos da ovelha, se sentem donos do rebanho. E é muito importante você entender desde o começo: não foi você que morreu pela igreja, não foi pelo seu sangue que cada ovelha foi comprada, não foi você que livrou nenhuma delas do inferno. Você é um servo que está sendo colocado pelo pastor verdadeiro para cuidar das ovelhas que são dele, não são nossas. É nossa obrigação sim cuidar. Jesus disse: dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mas eu cuidei de todos que o Senhor me deu. Esse é o testemunho que cada um de nós tem que ter no final. Nós cuidamos daquilo que o Senhor nos encarregou. Nós cuidamos das ovelhas que o Senhor nos deu. Mas nós não nos julgamos donos dela. Não somos enciumados por causa dela. Você consegue imaginar João agindo como alguns pastores fazem hoje em dia? Imagina André chegando para João e dizendo: ô João Batista, mestre, nós vamos agora seguir Jesus. A gente gostou mais da palavra dele. A gente identificou mais com ele. O que que João ia dizer? Vá em paz. Vá em paz, mas não tem minha bênção. Já viram essa conversa? Eu não posso abençoar esse tipo de coisa. Você não vai ter minha bênção. Pode seguir a Jesus, mas não tem minha bênção. Por quê? Porque Deus colocou você aqui. Em outras palavras, você agora é meu, você me pertence. Tem pastores que se julgam donos, controladores da vida alheia. Se julgam donos do rebanho que não é dele. E o que é pior, se acham no direito de amaldiçoar algum filho de Deus. Se ele soubesse que tudo volta para ele, na verdade, multiplicado, ele teria mais temor disso. Nós estamos aqui para abençoar sempre, em nome de Jesus. É muito importante a gente sempre repetir essa questão, irmãos. Porque às vezes, aqui dentro tem essa postura. Às vezes, pastores de rede têm essa postura de se julgar donos da célula. Entendeu o que eu estou dizendo? São donos daquela cela, porque foram eles que abriram. É fruto do trabalho deles. Então é como eles que realizaram. Veja, que trabalho seu, o trabalho é de Cristo. É Cristo que convence o homem do pecado, não é você. É Cristo que salva, não é você. Nós cuidamos e nós amamos. E quem ama, libera. Quem ama, cede. E aí acontece, tem o pastor de rede que tem uma célula bem aqui do lado. Mas ele frequenta lá no Garavelo. É só uma ilustração. Mas não pode, os irmãos não podem vir aqui. Fiquei sabendo que você está indo no Bueno, seu lugar é aqui no Garavelo. Aí o irmão fala, não, eu só fui lá ouvir o pastor Aloísio. Ah, bom, se é só isso, tudo bem. É muito comum isso. Como se agora você controlasse a pessoa. Como se não fôssemos a mesma igreja. Então é muito importante você enxergar aqui também modelos do reino. Interessante que nem Jesus foi pedir permissão para João Batista. Ô João, tem um sujeito aqui chamado André, se que é discípulo seu, está querendo andar comigo, você dá uma cartinha de recomendação? Jesus não falou nada disso. Ele não pediu nenhuma satisfação para João. Não pediu licença para exercer ministério. Mas hoje em dia, as coisas funcionam de outra maneira. Bom, cinco princípios. Primeiro princípio que eu quero enfatizar aqui no texto, no verso 46. A Bíblia fala que Natanael, depois que Filipe o chamou, fez a seguinte pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Que princípio é esse? Esse é o princípio de que Deus só usa os improváveis. Está me ouvindo? Se você é um improvável, você está na mira de Deus. Para usar uma ilustração, usando expressões bíblicas, Deus só usa quem vem de Nazaré. Deus só usa galileus. Deus não vai usar você se você se julga de Jerusalém. Muitos de nós imaginamos que Deus chama os mais sabidos, os mais diplomados, os mais cheios de conhecimento e reconhecimento lá fora. É justamente o contrário. Deus chama aqueles que não são, porque o nome do nosso Deus é Eu Sou. Ele chama os que não são para Ele ser o único Eu Sou no meio da sua casa. Mas muitos de nós nos julgamos ser alguma coisa. E o que é pior, nos sentimos chateados quando alguém diminui. Eu me sinto honrado quando alguém fala alguma coisa. Eu sei que você gosta muito de Goiás, você acha que Goiás é uma maravilha. Goiânia, então, você acha que é assim, sensacional. Mas ninguém lá fora conhece Goiânia, nem sabe pronunciar esse som nasal. Goiânia. Teve um cidadão, muito engraçado aconteceu isso, teve um cidadão que estava indo de Costa do Marfim, se não me engano, para Guiana. Guiana inglesa. Caiu aqui no aeroporto de Goiânia, porque o povo de lá nem sabia o que era a diferença. Você vive num pontinho do mapa, que lá fora do Brasil eles não têm a menor noção de que se trata. Aí você fala, ah, mas lá fora eu não ligo não. Mas aqui no Brasil também nós só somos caipira, moramos numa roça asfaltada. É sério. Até hoje tem paulista que acha que tem vaca solta no centro da cidade. E você fica tão ofendido. Ah, meu Deus, eu moro na roça. É lá, não é província não, está achando o quê? Quando eu morava na Inglaterra, eles perguntavam se tinha energia elétrica o dia inteiro aqui. Eu falei, não, na hora que dá 6 horas, corta. Corta a energia. E você acha ruim? Eu acho é bom. Quando eu comecei a pregar em São Paulo, isso já tem uns 15 anos, e fomos eu, pastor Marcelo, outros irmãos aqui pregar em São Paulo, e os paulistas ficavam falando, mas o que está acontecendo? De onde está vindo esses goianos? Isso eles diziam para mim. Mas eu nunca me senti ofendido, pelo contrário, porque Deus só chama de Nazaré. Se hoje em dia Goiânia é Nazaré, eu estou alegre de vir de Nazaré. Quantos estão alegres também? Então é de Nazaré que vai sair o fogo, que vai incendiar esse país inteiro. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós gostamos de nos julgar alguma coisa. E nos preocupamos muito em que os outros nos vejam com alguma coisa maior do que de fato precisamos de ser. Deveríamos nos alegrar quando não somos lembrados. Deveríamos nos alegrar quando não somos vistos. Você deveria ficar feliz quando pensam que você veio de lugar nenhum, que mora não sei aonde, que é o fim da história. Nós temos alguns irmãos aqui de cidades do interior. Então, frequentemente acontece de um deles ficar chateado comigo. E um deles eu tive até que chamar para conversar, não vou dizer qual cidade, porque ele me convidou. Hoje nós somos, somos quase 800 igrejas videira. Somos 1.150 igrejas na Vinha, entre videiras e associados. Imagina se eu tiver que ir em cada uma. Se eu for uma por dia, eu vou gastar quase 4 anos. Uma por dia. Então não dá, eu tenho que escolher onde eu vou. E aí eu não escolho Nazaré. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Jesus é de Nazaré, mas quando ele precisou desenvolver o seu ministério, ele foi para Jerusalém. É assim que as coisas funcionam, é a praticidade da vida. E aí esse irmão me convidou para ir na igreja dele. Eu falei, irmão, não posso ir. Ele mandou um e-mail para mim, tão desaforado e tão magoado. Se eu fosse pastor em Paris ou Madrid, com certeza você iria. Eu falei, mas como é que ele acerta na mosca desse jeito? Disse, óbvio que eu iria. Se um pastor de Nova York me convida, eu falo, vou. Eu tenho que ir aqui, inclusive, aqui em Anápolis, mas eu vou desmarcar. Porque eu prefiro ir lá em Nova York. Pastor, não fala um negócio desse. É questão de praticidade, filho. Você tem que ver onde vai dar mais relevância para a obra. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas ele está ofendido, porque ele mora lá nos cafundóis. Ele não é ninguém, ele não é coisa alguma. E ele está achando que eu vou ter que ficar com dó dele porque ele mora em Nazaré. Ele deveria ficar alegre, porque ninguém acha que de lá vai vir nada bom. Mas esse é um princípio do reino. Deus só faz a sua obra começando de lá. Se você está morando lá, fica alegre, filha. É de lá que Deus vai levantar o seu mover. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então muitos ficam, sentem extremamente ofendidos de não serem supervalorizados. Não, você mora em Nazaré, fica em paz. Fica em paz com relação a isso. Não espere ser visto como melhor. Não espere ser tratado como mais importante. Não tenha expectativas de ser colocado em evidência, seu nome nos murais. Não, eu venho de Nazaré. E você está bem acompanhado que Jesus veio de Nazaré também. Ninguém atribuiu coisa alguma a ele. Ninguém achou que ele era coisa alguma, mas Deus achou. Deus apontou o dedo e escolheu. Amém, meus irmãos? Agora, é interessante, poderia aqui colocar um segundo princípio, está me ocorrendo agora no texto, é que a Bíblia fala que Jesus fala para Natanael, quando vê Natanael, né? Eu já conheço você, você é um israelita em quem não tem dolo, você é um sujeito correto, íntegro. E Natanael fala, mas peraí, você me conhece? De onde é que você me conhece? E o Senhor fala para ele, eu te vi sentado debaixo da figueira. Você sabe que era debaixo da figueira que eles ficavam sentados, meditando na Bíblia, na palavra, no Torá, estudando. E aí Natanael fala, não, agora eu creio, você de fato é o Filho de Deus. E Jesus fala, por causa disso você está crendo? Você tem um coração muito rápido para crer, glória a Deus por isso. Temos que ser como Natanael, um coração simples e rápido para crer. Mas precisamos de entender também um outro princípio do reino. Não foi Natanael que escolheu Jesus. Natanael está achando que está vindo a Jesus. Só que antes dele vir a Jesus, Jesus já tinha visto ele. Então não foi você que escolheu o Senhor. Foi o Senhor quem te escolheu. E o Senhor que te designou. Agora, isso não é uma frase simplesmente bonita, teológica, não é? De soberania divina. É mais do que isso. Isso é uma segurança para você. Você sabe, uma das coisas que me dá segurança no ministério é porque todos nós temos momentos de desânimo, momentos em que nós ficamos desacorçoados por muitas razões. Pessoas que nos deixam, outras que nos criticam, outras que nos rejeitam, outras vezes você não vê o recurso que você gostaria. Há tanta coisa que pode te deixar desanimado. Mas você sabe, o que mais me guarda nesses momentos é que eu me lembro, eu não estou aqui por escolha pessoal, eu fui escolhido por Deus. Quando eu subo aquela escada, eu venho aqui falando, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me escolheu, o Senhor me colocou aqui, então o Senhor tem um compromisso comigo. Eu não estou aqui sozinho, Porque quando o Senhor chama, o Senhor escolhe, então o Senhor vai junto. Tu estás junto comigo também. Isso nos dá segurança em todas as áreas. Saber que fomos escolhidos significa que aquele que começou a obra, de fato, ele vai concluí-la. E quem chamou é poderoso para capacitar. Quantos dizem amém nessa manhã? Segunda coisa. Você vê algo interessante acontecendo no texto. André veio primeiro, mas Jesus conversa com Pedro. E Pedro é o segundo. André é que foi lá chamar Pedro. André era o irmão de Pedro. Quando ele veio a Jesus, ficou com Jesus, ele voltou correndo dizendo: encontramos o Messias. Falou para Pedro. E aí Pedro vem. Só que André já tinha vindo. Então Pedro foi o segundo. Com André não se menciona que o Senhor falou muita coisa, mas com Pedro o Senhor falou. O Senhor disse: você era Simão, você é Simão, filho de Jonas, eu sei quem você é. Você agora vai ser Cefas, vai ser Pedro. Então, veja, um outro caso é de Filipe. Filipe, no outro dia, Jesus encontra Filipe e fala: Filipe, vem e segue-me. Mas aí Filipe vai e procura Natanael. E fala: Natanael, nós encontramos o Messias. E ele é lá de Nazaré, vamos lá. E quando Natanael chega, Jesus tem uma longa conversa com ele. Então você vê, os que vieram primeiro não tiveram a preeminência dos que vieram depois. Qual o princípio está envolvido aqui? Deus nunca escolhe os primeiros. Está me ouvindo? Em nada. Eu sei que tudo que nós fazemos na vida é tentando ser o primeiro, tentando ser o melhor, tentando estar em evidência. Toda competição, tudo que é feito é em função de descobrir quem é o primeiro. Mas Deus nunca chama o primeiro. Deus nunca evidencia o primeiro. Deus nunca escolhe o primeiro. Deus sempre escolhe o segundo. Por isso, não tente ser primeiro. O que significa ser primeiro? Ser primeiro, em primeiro lugar, significa ter primazia, honra, relevância. Não busque isso. Não busque ter primazia sobre coisa alguma. Não busque estar por cima de coisa alguma. Seja o que vem depois. Mas primeiro também significa alguém que é pioneiro. Alguém que é o originador das coisas. E essa é uma fantasia que tem na cabeça de muito pastor. Ele quer ser originador de algo. Ele quer começar algo. Ele quer ser o Adão. Porque é chamado de complexo de Adão. Todo mundo que acha que Deus está começando alguma coisa com ele. E que antes dele não teve nada. Não teve história. Nunca na história desse país. Então começou agora com ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é muito comum isso. Deus está movendo naquela igreja. É notório que Deus está movendo naquela igreja. Se você se dispor ou dispuser a ser o segundo, Deus vai usar você também. Como é que você é o segundo? É quando você vai lá aprender com eles. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você vai lá aprender com eles. É quando você vai aprender com eles, você não é o primeiro mais. Agora você já é o segundo. Mas quando você é o segundo, aí você entrou na posição agora que Deus vai usar você. Mas nós sempre ficamos constrangidos com isso, não é verdade? Ah, você agora está seguindo a visão daquela igreja lá? É, não, estou aprendendo com eles. Isso nos deixa totalmente constrangidos, não é verdade? Como é que eu posso seguir um outro? Mas isso é que segundo faz. Segundo segue o primeiro. O segundo filho aprende mais com o primeiro do que com pai e mãe. O segundo imita o primeiro. É verdade ou não é? Só que Deus rejeita a posição do primeiro. Por isso nós temos que assumir o lugar do segundo. Rejeite ser pioneiro em coisa alguma, porque as pessoas sempre querem constranger você. Não, isso que você está falando aí, eu já ouvi o fulano falando. Não, isso que você está ensinando aí é o mesmo que o Beltrano ensina. Não, e essa visão de céu não foi você que começou, ela já existia. E aí você às vezes fica até constrangido com isso, porque a intenção do outro é te constranger, porque só tem valor o primeiro. No mundo só tem valor o originador, o pioneiro. Os que vieram depois são nada, são apenas quem está imitando, seguindo. E aí você fica constrangido e fica tentando ser o primeiro e original. É, eles começaram célula, mas nós aqui temos uma célula totalmente nova, original. Não, eles começaram esse ensino, mas nós aqui transformamos ele em algo original. Tentativa de ser primeiro. Desejo de ser primeiro, ter primazia. Deus rejeita você. Segundo é aquele que aprendeu com alguém. Segundo é aquele que recebeu de alguém. Entende? Ele é um herdeiro espiritual de alguém. E não foi ele que começou. Ele apenas pegou o bastão e está avançando. Ser o segundo nos fala de humildade. E por que Deus rejeita o primeiro? Porque o primeiro Adão foi rejeitado. E Jesus tornou, segundo a Bíblia, o segundo Adão. Ele vai receber um nome acima de todo nome, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Mas ele se fez segundo em tudo. Em tudo. O Senhor rejeita o primeiro porque o primeiro nos fala da velha criação, que foi rejeitada, e na cruz nós tivemos agora uma segunda criação. Então nós estamos no outro padrão. Você pode olhar na Bíblia. O primeiro sempre é colocado de lado. A Bíblia fala que Caim foi o primeiro, mas Deus escolheu Abel. Ismael foi o primeiro, mas Deus escolheu Isaac. Esaú foi o primeiro, mas Deus escolheu Jacó. Saul foi primeiro, mas Deus escolheu Davi. Pastor, mas eu não posso escolher se você é o primeiro ou não. Pode escolher, porque para Deus o que importa é a sua atitude. É a sua atitude. Sua atitude é de ser o segundo? É de vir depois? Ou sua atitude é de querer ser original? Entendeu o que eu estou dizendo? Por que é um princípio do reino? Porque não há edificação se você não entender que está vindo depois de alguém. Vindo depois de alguém. Porque se você quiser ser o originador de algo, você não vai andar muito tempo comigo. Não, já andei muito tempo, pastor Luísio, eu preciso começar algo novo. É isso que está na cabeça de alguns. Eu preciso começar algo novo. Mas quando você quer ser o originador, você vai ter problema. Você vai ter uma luta. Você sabe, até mesmo tradições têm que ser avaliadas. Essa semana, um irmão veio me confrontar, me questionar, por que que pastor tem salário? Porque na Bíblia, no Novo Testamento particularmente, a impressão que temos é que Paulo não tinha salário, os apóstolos não tinham salário, todos eles viviam pela fé. Mas a Bíblia não proíbe ter salário. Ele veio me questionar, mas ele queria uma resposta bíblica. Eu falei para ele, não vou te dar resposta bíblica hoje, vou te dar só resposta da tradição. Por que que os antigos acharam que era melhor assim do que viver sem salário? Não sei. Eu falo, então, antes de você remover o Marco, vamos perguntar para quem colocou ele lá. Por que que ele está lá? Antes de você remover, entendeu? Aquele dormente da cerca, procure entender por que que colocaram ele daquela posição, naquele lugar. Foi um equívoco ou tem um propósito? Se tem um propósito, é bom você saber antes. Que os antigos que vieram antes passaram por situações, passaram por experiências, e eles foram percebendo que certas coisas funcionam melhor do que outras. Isso foi criando tradições. Tem tradições que são ruins, mas tem tradições que nos protegem, que nos guardam, porque eles viram o perigo antes da gente, e nós devemos ser humildes de avaliar antes de remover. E ele falou, então pastor, você é um tradicionalista? Eu falo, não, eu sou humilde de reconhecer que eu não vim primeiro. Eu vim segundo, terceiro, quarto. Muitos, muitos outros vieram antes de mim. Por que que eu vou ignorá-los? É pecado. É pecado ignorar quem veio antes de você. É pecado ter sempre a cabeça que está iniciando do zero. O que é uma coisa muito frequente, você vê, dá muito estrago na igreja. Nós às vezes enviamos obreiros aqui, às vezes não, frequentemente. Nós enviamos o obreiro. Aí um novo obreiro que assume, sob nova direção, ele quer zerar o marcador. Aí ele quer uma nova equipe, novas células, novos anfitriões, novos líderes. Ele quer tudo do zero. Eu sempre fico pensando, esse irmão que está querendo ser o primeiro, ele vai destruir a igreja em vez de edificar. Porque se ele entendesse que ele é o segundo, que vem um outro antes dele, Deus iria honrá-lo tanto. Deus iria abençoá-lo tanto. Mas ele quer ser o primeiro. Então é tudo novo, tudo começo, tudo zero. Vamos passar limpo. Reseta o computador. Vamos zerar tudo do começo. Esse é o espírito do primeiro. Esse é o espírito maligno. É daquele que quer subir acima das mais altas nuvens e ser o primeiro. Mas o Espírito de Cristo é, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de
Segundo, servo. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer primeiro. Ou seja, o pai é o primeiro, eu sou o segundo. Eu só falo o que o pai fala primeiro. Ou seja, eu sou o segundo, ele é o primeiro. Quando há esse entendimento, glória de Deus se manifesta e reino de fato é estabelecido. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? O terceiro princípio que a gente vê aqui no texto é o princípio da transformação. O reino só acontece onde há transformação. No verso 41, diz assim: ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. E você sabe, Jesus falou aqui de maneira profética, mas isso aqui de fato aconteceu lá na frente, em Mateus capítulo 16. Lá na frente, quando eles estavam andando lá em Cesareia de Filipe, e o Senhor perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? Então Pedro fez aquela confissão: eu sei quem tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: também eu te digo agora, que você não vai ser mais Simão, mas vai ser Pedro. E sobre esta pedra, qual pedra? Pedro. A igreja católica ensina que Pedro é que é a pedra da igreja. Pedro é que é o alicerce da igreja. Não, a pedra a que Jesus se referia é ele mesmo, Cristo. Então o Senhor falou: sobre esta pedra que sou eu, vou edificar a minha igreja. Mas todos aqueles que quiserem ser parte da igreja, vai ter que ser pedra como eu. Por isso você, Simão, que é o primeiro, a partir de hoje você vai ser pedra também. Porque todo aquele que é parte da igreja tem que ter a mesma natureza do alicerce. Só é igreja se tiver a natureza de Cristo. Igreja não é uma questão de organização, igreja não é uma questão nem de reunião, igreja é uma questão de natureza. Aqueles que têm a mesma natureza, aqueles que nasceram de novo, estes compõem o corpo de Cristo, a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, só há reino se houver novo nascimento. Então nós não estamos pregando um movimento religioso, um movimento religioso que tem uma influência social. Não, nós estamos aqui para estabelecer um outro reino. E nesse outro reino, inclusive, você vai ter que receber uma outra natureza, uma nova natureza, a natureza da pedra, a natureza de Cristo, que é a pedra angular, a pedra verdadeira. Que o Espírito de Deus nos abra os olhos para isso, nos livre da vaidade da obra. Você sabe, há uma vaidade da obra. Muitos têm a vaidade da pregação, porque eles acham que pregar é você estar aqui à frente aparecendo, ou falando algo bonito, inteligente, que os outros vão elogiar. Não, é vaidade da pregação. Nós falamos para edificar, para instruir. Nós falamos para ser canal de transformação, de mudança. Nós falamos porque na palavra há poder para gerar novo nascimento e uma nova história. Amém, irmãos? Portanto, todos vocês que estão aqui são pedra também. Vocês foram transformados também. Tiveram essa experiência de mudança. Quarto princípio, no verso 51, Jesus diz: em verdade, verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O reino de Deus é uma questão de ter o céu aberto. A Bíblia fala lá em Mateus 3,16, que quando Jesus entrou na água para ser batizado, os céus se abriram. Os céus se abriram. Isso significa que o céu só está aberto sobre Jesus. E ele mesmo está dizendo aqui que ele é essa escada, porque aqui o texto está se referindo a Jacó. Jacó teve a visão, lá em Gênesis 28, da escada que ligava a terra até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam. Pois Jesus disse: vocês vão ver também, ou Natanael, você vai ver também o céu aberto, e vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. É claro que Jesus é que é essa escada, e é claro que o céu só está aberto sobre ele, mas onde Jesus está, o céu está aberto sobre aquele lugar também. Você quer que a sua casa tenha um céu aberto? Coloca Jesus dentro da sua casa. Quer que o seu emprego tenha um céu aberto? Coloca Jesus dentro do seu emprego. É mentira do diabo que tem um céu de bronze na sua cabeça. Não tem. Jesus está habitando agora mesmo dentro do seu espírito. Então na sua cabeça o céu agora mesmo está aberto. E anjos de Deus estão subindo e descendo, ministrando sobre a sua vida. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é uma verdade espiritual, um princípio espiritual. Lá em Gênesis 28, Jacó teve a visão da escada com os anjos subindo e descendo. E quando ele acordou, ele falou o quê? Quão temível é este lugar! É a casa de Deus. Todo lugar que o céu é aberto, é porque a casa de Deus está ali. Você entende que há uma relação entre céu aberto e casa de Deus? Se você estiver edificando casa para Deus genuinamente, o céu vai estar aberto sobre a sua vida constantemente. Isso não é uma promessa que eu estou te fazendo, não. Isso é uma constatação bíblica. Isso é um princípio do reino. O céu está aberto sobre aquele que de fato edifica casa para Deus. Aquele que de fato vai para a célula com o entendimento que ele está edificando algo para o reino de Deus, o céu está aberto lá dentro. O céu está aberto sobre aquela célula. Eu vejo isso constantemente, irmãos. O céu está aberto sobre essa igreja. Porque somos melhores? Não. Porque somos mais bonzinhos, mais santos, mais comportados? Não. O céu está aberto sobre nós porque nós estamos de fato edificando algo para o reino de Deus. Não estamos aqui buscando, em primeiro lugar, o nosso interesse particular, o nosso lucro pessoal, a nossa vantagem pessoal, nossa evidência humana. Nós estamos aqui em função do reino de Deus, da casa de Deus. E por causa disso, o céu está aberto. Pastor, qual que é a vantagem de ter o céu aberto? Ter o céu aberto significa que anjos sobem com oração e anjos descem com resposta. Ter o céu aberto significa que os poderes do céu são liberados sobre nós. Significa que o ambiente do céu permeia quando nos reunimos. Significa que nós desfrutamos do próprio Senhor a cada dia, quando dizem amém. Essa é a verdade, foi Jesus quem disse. E por último, Jesus disse no verso 49 e 51, Natanael diz, 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus. Mas no verso 51, Jesus disse, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael disse, eu agora creio, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus disse, eu sou o Filho do Homem. Só há edificação do reino se você pregar essas duas verdades. Na verdade, nós sabemos que Jesus tinha que se fazer homem para poder nos redimir. Então, quando você entende a dimensão de Jesus como Filho do Homem, você está falando da redenção. Do preço que foi pago para trazer o homem de volta para Deus. Do preço que foi pago para edificar a igreja. Porque ele é a propiciação. Então só há salvação se a pessoa crê que Jesus veio em carne, diz a Bíblia. Ou seja, tem que crer que ele era homem. Que ele de fato se fez homem. Tem muita religião que crê em Jesus. Mas eles dizem que Jesus era só um espírito. Que ele de fato não morreu na cruz. Eu estava conversando com um muçulmano lá em Israel. Ele falou para mim, nós cremos em Jesus, mas nós cremos que antes dele ser morto na cruz, Deus levou ele para o céu, e o Simão, aquele que carregou a cruz, é que foi morto no lugar dele. Por que que eles fazem questão de negar isso? Porque se eles reconhecerem que Jesus se fez homem, eles têm que crer na obra da redenção da cruz. Então eles não creem. Muitas religiões se dizem cristãs, mas que são na verdade gnósticas, são espíritas, elas também creem que Jesus era um fantasma, era uma coisa etérea, que aparecia no meio das pessoas, mas que não era de carne e osso. A respeito deles, João disse, qualquer um que não confessa que Jesus veio em carne, esse é do diabo. Qualquer um que não reconhece que Jesus é o Filho do Homem, esse é o espírito do anticristo. Por quê? Porque nega a redenção, porque nega a cruz. Mas Jesus não é apenas homem, ele é Filho de Deus. Certa vez ele disse, né, que era o Filho de Deus, os judeus pegaram em pedra para jogar nele. Ele falou, por que vocês estão jogando pedra em mim? E eles disseram, porque você sendo homem te faz igual a Deus. Mas essa é a fé. Jesus é plenamente homem e é plenamente Deus. Como Deus, só ele está apto a pegar na mão de Deus Pai. Mas sendo ele homem, ele pode pegar na nossa mão como homens. E quando ele pega na mão de Deus e pega na sua mão como homem, ele agora pode fazer a reconciliação e a paz. Essa é a mensagem em poucas palavras que nós pregamos. Ele é a ponte, ele é a reconciliação, ele é o único caminho que leva ao Pai. Por quê? Porque ele desceu do céu, mas ele foi feito homem. Ele é filho de Deus, em essência é Deus, mas também é homem. Hoje tem um homem sentado à destra de Deus, que é plenamente Deus também. Só há edificação do reino se houver essa palavra, se houver essa mensagem. Você vê, eu poderia ainda falar muito mais desse texto, porque na escolha do Senhor, ele colocou muitos princípios e muitos critérios para a nossa própria escolha, para a escolha que ele fez, não apenas na vida desses que estão aqui, mas na vida de cada um de nós. Nós entendemos que esses irmãos, hoje, separados para essa obra, eles vão desempenhar uma função na casa de Deus, mas eles não vão ser diferentes do que você é. Todos nós somos ministros, todos nós somos sacerdotes. Não temos mais intermediários para chegar diante de Deus. Eles não vão ser intermediários para você, serão sacerdotes como você é. Eles serão treinadores que vão cooperar para que você possa desempenhar a mesma função que a deles. Para isso vão ter que desempenhar uma autoridade, vão ter que exercer uma autoridade para que eles possam colocar ordem às vezes nas coisas, ordenar a obra de Deus na sua casa. Para isso, às vezes, ele vai receber uma autoridade, mas essa autoridade não o faz maior, nem mais perto de Deus, não o qualifica para controlar a vida de ninguém e manipular coisa alguma. É apenas a autoridade que o pai e a mãe precisam de ter para proteger e guardar o seu filho. Mas no final, tudo vai ser feito para o filho. Tudo é em função do filho, porque tudo é para a edificação da família. Amém, irmãos? Fiquem em pé onde você está. Nesse momento, gostaria que os obreiros ficassem de pé. Vamos proceder à ordenação. Queria que, por gentileza, alguém me tirasse esse púlpito aqui, colocasse na lateral. Gostaria que os servos ajudassem a tirar as cadeiras também. Ok. Se for possível, quem vai ser ordenado agora fica na frente e o cônjuge fica na parte de trás. É possível colocar todos um do lado do outro? Vamos ver se é possível. Cheguem para cá. Cônjuge fica atrás. Amém. Normalmente eu faço a oração um por um, mas hoje não vai ter mais jeito de fazer um por um. Então eu vou orando e vou caminhando e vou derramando o óleo sobre você. E agora vamos nos organizar. Eu gostaria que os pastores agora subissem e se colocassem atrás, por favor. Os pastores que estão conosco, da vinha, qualquer outro pastor que esteja conosco, queira participar desse momento, você vai subir e vai impor as suas mãos. Mas tem que subir rápido. Quando eu estiver orando, você deixa eu passar. Mas depois que eu passar, vocês devem impor as mãos. Amém? Devem impor as mãos. E à medida que a gente for orando, você vai recebendo em nome de Jesus. Esse é um momento solene, é um momento importante em que você publicamente vai ser reconhecido como pastor da videira e da vinha. Você vai ser investido de uma autoridade. Não é autoridade clerical, não é autoridade para espancar os servos, os conservos, não é autoridade para tirar vantagens pessoais. Você vai receber autoridade para abençoar, autoridade para guardar, autoridade para ser canal e instrumento de Deus. Amém? Podem ajoelhar. Queria que a igreja estendesse a sua mão para cá agora. Eu queria que você começasse a orar em nome de Jesus. Antes de eu começar a orar, eu quero que você ore. Quero que você abra a sua boca e comece a liberar a palavra de bênção sobre eles. Que eles serão usados pelo Senhor de uma maneira viva, de uma maneira poderosa. Vai orando. Vai orando onde você está. Vai orando. Não pare ainda. Sim, Espírito de Deus, nós liberamos sobre os teus filhos hoje, ó Deus, do óleo desta unção, ó Deus, a unção que produz uma nova identidade. Pai, a partir de hoje eles vão falar o que não podiam falar antes, porque eles vão ter revelação e vão ver o que não podiam ver também antes, ó Deus, porque a tua unção os capacita para esta obra e para esse ministério. Pai, nós declaramos que o Senhor dá a eles, ó Pai, a boca e a língua dos eruditos e dos sábios, porque eles vão falar a palavra do Senhor e vão expor o teu evangelho, ó Deus, por onde quer que eles andem. Pai Santo, edificando casa para o Senhor nesta geração. Ó Deus, nós oramos hoje, dá a eles o semblante do valente, ó Deus, para que eles se posicionem contra toda a obra do diabo, para que eles, ó Deus, exerçam autoridade para desfazer obras malignas e manifestar reino do Senhor. Pai, declaramos hoje em nome de Jesus que esta unção que vem sobre eles, ó Deus, dá a eles ousadia, dá a eles coragem e remove todo constrangimento e toda timidez, ó Deus, para que possam fluir, ó Deus, na edificação e expansão do teu reino. Pai Santo, dá a eles sabedoria. Sabedoria não apenas, ó Deus, para expor a palavra, mas uma santa criatividade, ó Deus, para estarem dirigindo, liderando, conduzindo, ó Deus, obra do Senhor, aonde o Senhor os enviar. Pai Santo, nós liberamos hoje, ó Deus, que a unção do valente vem sobre eles. Pai Santo, a unção do mestre, a unção daquele que instrui, a unção daquele que fala da parte do Senhor. Serão profetas do Senhor, falarão da tua palavra, falarão da revelação do trono do Senhor, ó Deus, e serão reconhecidos de fato como tal. Dá a eles, Senhor Deus, a unção do evangelista, que eles possam pregar o evangelho. Ó Deus, pregar sem temor, pregar sem constrangimento,
manifesta-te a eles, ó Deus, dá-te a conhecer a eles na intimidade. Senhor, nós ministramos, ó Deus, que eles serão homens reconhecidos como alguém que tem intimidade com o Senhor, como alguém que anda na presença do Senhor, ó Deus, como aqueles que têm a palavra do céu, o aconselhamento divino para dar, ó Deus, a palavra de sabedoria, ó Deus, para liquidar toda dúvida e toda confusão. Pai, nós ministramos a unção de pastor, Deus vivo, eles serão chamados de pastor, presbíteros, no meio da tua casa. Dá a eles o coração de pastor, ó Deus, coração segundo o teu coração, ó Deus, segundo o teu propósito, segundo o teu chamado, ó Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que não faltará jamais o óleo fresco sobre a sua cabeça, e não faltará a espada afiada na sua boca. Antes, o Senhor os livrará, o Senhor os conduzirá. Pai Santo, eu quero profetizar, ó Deus, que muitas grandes igrejas serão geradas, ó Deus, através do ministério de cada um deles. Quero profetizar, ó Deus, hoje, que muitas obras prevalecentes serão levantadas. O Senhor vai conceder a cada um deles líderes segundo o teu coração, ó Deus, líderes que têm um coração manso na presença do Senhor para fazer obra do Senhor. Pai, nós oramos também por essas pastoras que estão sendo separadas, Pai, para o trabalho com as crianças. Tua palavra declara, ó Deus, que pela missão de mãe elas serão preservadas. Pai Santo, dá a elas discípulas segundo o teu coração, segundo o teu propósito, porque nós cremos que ganhamos esta geração, mas ganhamos também a próxima geração, porque o Senhor é quem dá a elas, ó Deus, a sabedoria, a estratégia e a ousadia. Hoje, hoje declaramos, os céus estão abertos sobre eles. O Senhor mesmo é quem os escolheu, o Senhor mesmo é quem os chamou desde o ventre da mãe deles, Pai, e os designou para que eles possam ir e dar fruto, e o fruto permaneça para a glória do teu nome. Declaramos, Pai, que nos anos que estão diante de nós, obras vivas, prevalecentes, serão constituídas para a glória do teu nome. Pai, hoje nós, na autoridade que o Senhor nos conferiu, estendemos a destra da comunhão e os declaramos consagrados a este ministério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Podem ficar de pé. Nós temos um anel que nós usamos, que é apenas um símbolo da aliança que temos com uma visão e uns com os outros. Vocês nunca devem pensar que estão seguindo uma visão de homens. Eu me sinto muito confortável em te dizer isso. Nunca houve um dia em que eu entrasse na minha casa ou sentasse com o pastor Marcelo e dissesse: vamos criar uma visão para Videira. Esse dia nunca existiu, porque nós simplesmente estamos sustentando o testemunho dos apóstolos. A visão que nós cremos é de Cristo em nós. Cristo em nós nos faz ministros e nos faz sacerdotes. Portanto, esse anel é apenas uma maneira de lembrarmos que estamos unidos nessa visão de sustentar esse testemunho. Mas também significa que nós temos aliança uns com os outros, que você não caminha sozinho. Quando você estiver lá em Porangatu, são quantos quilômetros daqui? 300? 400? 430 quilômetros. Você vai entender que você não é de outra equipe, você faz parte de uma mesma equipe. Sua equipe é tão grande que ela envolve pastores do Brasil inteiro, e agora envolve pastores até fora do Brasil. Aí quando você ouvir o que está acontecendo lá em Moçambique, você vai se alegrar, porque é a sua equipe. Mas quando você estiver passando por tribulação e por luta, você vai lembrar que você não está sozinho, porque você é parte da mesma equipe. Nós trabalhamos juntos, como uma família, como irmãos que nós somos. E eu queria, como nós somos muitos hoje, também não vou conseguir colocar o anel em cada um. Não vai ter jeito. Então eu gostaria de pedir que 23 dos nossos pastores de rede, voluntariamente,
se colocassem aqui na frente, por favor. E eles vão colocar o anel em você. Não pode ser o marido. Não, não. Marido, não. Você colocou aliança no dedo dela muitos anos atrás. Essa aliança não é entre marido e mulher. É outra aliança. Os pastores têm que pegar o anel também, né? Mas você não vai colocar agora. Você vai esperar primeiro. Nós vamos orar por esse anel. Você vai só segurar ele na frente do casal. Todos já pegaram? Todos já pegaram? Por favor, não escolha. Pegue, simplesmente. Agora você que está aqui na frente, repita comigo. Repita comigo. Diga, eu creio. Você que está aqui na frente, eu quero ouvir sua voz. Diga, eu creio. Que nesse momento, eu estabeleço uma aliança com esta visão e com esta obra. Diga, a minha vida, o meu talento, meus dons, habilidades, tudo que recebi, eu comprometo a usar para edificação da casa de Deus, segundo esta visão que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode colocar o anel. O anel não é só com você que está sendo ordenado, é também com a sua esposa. Alguns irmãos podem perguntar, pastor, por que já não ordena o marido junto com a esposa? Porque para nós a ordenação da mulher é uma concessão. As mulheres não governam na casa de Deus. Isso é mandamento bíblico. Então nós ordenamos aquelas que vão, com o decorrer dos anos, mostrando que de fato tem esse chamado e são separadas para isso. O fato de ser esposa de pastor não significa que é pastora. Assim como esposa de prefeito não é prefeita, nem de governador não é governadora. Apesar que os irmãos não ligam a mínima para isso, né? Chama todo mundo de pastora. Você não vai embora sem cumprimentá-los. Assim que você colocar o anel, volta para trás. Volta para trás.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra Videira @gmail.com